ele vem. Você tem caminhado com essa certeza? Quem caminha com essa certeza, levante a mão aí. Oh, glória a Deus. É isso mesmo. Quando nós caminhamos com essa certeza, você vai ver que muitas coisas que nós fazemos, ele perde o sentido. Ele não faz sentido algum. Quando nós caminhamos com essa certeza que ele vem nos buscar, e é num piscar de olhar, nós deixamos de perder tanto tempo com coisas que não valem a pena. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que nós podemos limpar a lixeira? Quem aqui já... O computador começou a travar, que estava um lixo sujo de lixo eletrônico lá. Né? Quem não teve isso? Quem de repente no celular tem tanta coisa ali, começa a dar aquela mensagem, não tem mais espaço para nada. Né? Por quê? Porque a lixeira está cheia. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Nós estamos aí, vivemos hoje uma sociedade tecnológica, computador, smartphone, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E com o passar dos tempos surgem novas tecnologias, novas funções, novas funcionalidades e tudo isso, né? E quem não se atualiza acaba ficando para trás, né? Quem lembra dos celulares BlackBerry, né? E aí eles inventaram um celular que era cheio de teclas e muito legal, e de repente vem um sem tecla nenhuma, só com uma telinha. E alguém anda com BlackBerry por aí? Certo? E porque assim, a sociedade avança, a sociedade evolui, vem novas tecnologias, vem novas inovações, e essas novas inovações trazem novas perspectivas. E hoje as pessoas não conseguem mais ficar longe do smartphone. Está ali a todo momento, estou olhando, e é WhatsApp, e é vídeo, e é isso e é aquilo. Mas é muito interessante porque nós conseguimos ver quem é da minha geração, da época do Quixute, né? Então, quem aqui já jogou bola com Quixute? Olha aí, estão tudo denunciando a idade, né? Quem mascava aquele chiclete ping-pong, né? Eu lembro uma situação que eu comprei um sorvete seco, veio um anelzinho em cima, eu tentei dar aquele anelzinho de amigo secreto, fui escrachado na escola. Queridos, tudo isso faz parte, mas a sociedade evoluiu. Hoje, os presentes já não são o anelzinho dentro do sorvete seco, mas hoje eles vão no shopping center e compram um presente. Sabe por quê? A sociedade evolui. A sociedade avança. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que a sociedade avança e tem novos resultados e a inovação vem, nós não percebemos que nós precisamos avançar também. E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas caminham com Cristo ainda escravos, como se fosse o BlackBerry lá atrás, como se ainda fosse o anelzinho do sorvete seco. E eu deixo que as pessoas definam os meus sentimentos, eu deixo que os meus relacionamentos me destruam. Então, as pessoas que vêm, falam alguma coisa, agem de alguma forma que eu não concordo, e isso me escraviza, e isso paralisa a minha vida. O que nós vamos conversar hoje é olhando para a figura de Jesus, olhando para os ensinamentos de Jesus, e como é que nós podemos limpar essa lixeira que de repente você tem carregado, e que como um lixo eletrônico trava um celular, trava um computador, de repente você tem carregado lixos na sua vida, lixo na sua vida emocional que trava quem você é, que trava a tua caminhada. Hoje muitas situações, muitas circunstâncias têm trabalhado contra a sua intimidade com Deus. As pessoas não conseguem ter intimidade com Deus porque simplesmente decidiram ficar desatualizado. Você que está aqui de repente na internet, no Facebook, no YouTube, você está aí no teu computador assistindo e de repente teu computador não está travando porque a lixeira está limpa. Mas será que o teu coração está limpo? Será que a sua alma está limpa? Será que a sua vida está leve? Porque isso faz toda a diferença. Eu queria que você abrisse suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, esse texto de Mateus. Queridos, esse é um sermão pregado por Jesus. Nós vamos na fonte, o maior pregador, o pregador que ele pregou um sermão, que ele foi dando lavada em todo mundo, e ele foi ensinando todo mundo, ele foi dando direção em todo mundo. Se você quer saber como você vai viver o teu casamento, vem aqui em Mateus 5, 6, 7, Sermão do Monte. Você quer saber como conduzir a tua empresa? Vem aqui. Então aqui Jesus dá uma orientação de como nós vivemos em sociedade, como nós podemos promover justiça, como nós podemos viver um novo tempo. Então,
E lá em Mateus 5, a partir do versículo 38, nós vamos olhar para os ensinamentos de Jesus e como que ele nos ensina a limpar as lixeiras emocionais que de repente foram sendo acumuladas nesse tempo. Como é que nós podemos nos libertar disso? Como é que nós podemos agir e reagir diante disso? De repente você está aqui, seu esposo ou sua ex-esposa, seu ex-esposo, tem jogado lixo em cima de você, e ao invés de você reagir a isso, você tem colocado isso para dentro de você. De repente as pessoas lá no seu trabalho têm jogado lixos em cima de você, e você tem recolhido isso e colocado, e de repente você veio hoje à noite aqui, carregando lixo que não é seu. E hoje você precisa lá, clicar com o botãozinho direito, né, no seu mouse, e falar assim, limpar a lixeira. E você vai ver essa lixeira fazendo assim, meu computador faz assim, e é assim que vai acontecer. Você vai limpar essa lixeira, você vai sair daqui hoje, olhando para os relacionamentos de uma forma diferente, não deixando que os relacionamentos destrutivos atrasem a sua vida. Que os relacionamentos que são tóxicos, eles interfiram em quem você é e como você caminha. Vamos lá, Mateus 5, a partir do versículo 38, o texto vai nos dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir da face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processar e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Queridos, que texto precioso. Que texto precioso. Jesus, ele pregou esse sermão, falando de várias áreas com relação ao ser humano. Ele falou no Sermão da Montanha sobre justiça, sobre humildade, sobre sofrimento, sobre choro, sobre paz, calúnia, homicídio, adultério, sobre várias coisas. E de repente ele chega nesse momento e ele vai pregar sobre relacionamento. Ele vai pregar sobre relacionamento, onde o ensino que ele começa ensinando, e ele vem no ensino dizendo o seguinte: todos nós estamos debaixo de uma mesma sociedade, todos nós estamos debaixo de os mesmos valores que são impostos aí pelo mundo, certo? Nós podemos decidir deixar ser influenciados pelo mundo ou ser influenciados pelo reino. Às vezes as pessoas perguntam, por que que essa pessoa tão boa sofre tanto? Por que que essa pessoa tão má parece que prospera tanto? E eu começo a analisar as pessoas, ou o sucesso das pessoas, ou os resultados das pessoas, com os meus olhos. Mas o que que Deus está nos dizendo aqui? Porque, no versículo 44, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Ele traz esse princípio que nos ajuda a viver a vida mais leve. Eu posso olhar aqui para a Ana e eu posso falar com convicção que tantas coisas que de repente ela dava tanto valor, que perderam o valor agora. Porque a hora que você passa por um câncer e você se vê no vale da sombra da morte, você vê que tanta coisa que você dava tanta importância, você vê que não tem valor nenhum. O que que essa pessoa vai falar ao meu respeito? Problema dela, não é problema meu. O que que, sabe, eu vou ficar me importando aqui? Ah, riscou meu carro. O que que, sabe, vai lá, manda arrumar, né? Um motoqueiro veio, chutou meu para-brisa ali, meu retrovisor, não tem problema não, vamos resolver. Porque as pessoas estão por aí jogando lixos em cima de você, e você vai ver que não vale a pena você pegar esses lixos e começar a guardar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: limpe a tua lixeira. Limpe sua lixeira. Porque está aqui o Sabuca também, está no meio da luta, né, meu irmão? E Deus vai honrar, Deus vai honrar. E nós vamos ver o testemunho de Sabuca aqui, totalmente curado para a honra e glória do Senhor, como nós ouvimos da Ana. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele tem operado milagres em nosso meio. Certo? Mas o milagre, ele não vem somente pelo milagre em si, mas para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Nós experimentamos e nós passamos pelas lutas, não é porque Deus gosta de nos punir, está lá em cima jogando raio na cabeça de todo mundo. Não, Deus está oportunizando a cada um de nós passarmos pelas provações para poder honrar e glorificar no meio das provações, após as provações, e podendo dizer assim: Deus é fiel, porque Ele me sustentou. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está falando sobre relacionamentos, né, e nós precisamos estar sensíveis. Quando nós ficamos culpando Deus, nós não conseguimos perceber que vivemos em um mundo que foi criado imagem e semelhança de Deus, todas as pessoas. Lá em Gênesis 1, diz que todos nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Só que quando nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, junto com isso nós tivemos também o livre-arbítrio. E nós podemos decidir ir pelo caminho da bênção ou pelo caminho da maldição. E pelo caminho de abençoar ou pelo caminho de prejudicar. Conhece aquelas pessoas que tudo que ela vê é uma forma de tentar te escravizar, tentar te prejudicar, tentar roubar a tua paz? Tem gente que parece, sabe, enviado do cão, certo? Porque abre a boca, se é para te jogar para baixo, é para te fazer, sabe, não faz sentido. Gente, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Muitos, mas aí quando eu olho para essas pessoas, embora todos foram criados em imagem e semelhança de Deus, certo? As pessoas, elas começam a reproduzir o que tem no coração. Sabe, essas pessoas que são amargas, elas são amargas assim porque elas estão refletindo o que está no coração delas. E quando você responde na mesma altura da amargura, você está deixando que o lixo dela reproduza nas suas atitudes. Quando você deixa que as pessoas definam os teus sentimentos, como você vai sentir, como você vai se sentir, como você vai agir, vai reagir diante das circunstâncias da vida, você simplesmente está deixando que essas pessoas que têm lixo dentro delas, que de repente é fruto de algumas marcas do passado, que elas influenciam as tuas decisões e como você vive a vida. Então eu posso limpar a minha lixeira e fala assim: eu vou viver diferente. E Jesus, ele vem e ele nos ensina isso de uma forma linda. Sabe, pessoas que conseguem ver o lado bom da vida, que tem um coração ensinável, ele vai conseguir reproduzir as bênçãos na sua caminhada, na sua jornada. Agora, as pessoas que não têm um coração ensinável, que estão cheio de autossuficiência: eu sou bom, eu sou, sabe, sou flamenguista, não, opa, desculpa, eu sou bom, e eles caminham pela vida assim, e daí de repente, certo, eles veem que não são nada, porque basta vir uma luta, e aí eles veem que a nossa vida aqui é um sopro. Por que que eu perco tanto tempo com aquilo que não vale a pena? Sabe, guardando mágoas, ressentimentos, vivendo a vida escravo dos meus sentimentos, que foram sentimentos impostos por outras pessoas. Não é algo que vem de dentro de mim, mas algo que veio de fora e entrou dentro de mim. Queridos, nós precisamos aprender com Jesus. Então, não fique olhando para o lixo que os outros estão jogando, mas mantenha o teu coração puro. Vou repetir: não fique andando influenciado pelos lixos que as pessoas estão jogando em vocês, ou que já jogaram em vocês, mas decida limpar a lixeira e viver com um coração limpo, um coração puro, um coração que agrada o Pai. E nós vamos ali, eu quero aprofundar um pouco mais esse tema. Então, a partir desse pano de fundo, nós vamos olhar para os ensinamentos de Jesus em relação a esses relacionamentos com pessoas. E a primeira, primeiro destaque que eu olho ali, já no versículo 43, ele diz ali, vocês ouviram o que foi dito. Né? Se você vai um pouquinho antes ali, ele vai falar ali, vocês ouviram o que me foi dito. No 38, olho por olho, dente por dente. O que, que ele está falando aqui? Sobre a lei de Moisés, né? Mas eu lhes digo, não resista o perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça a outra face. E se alguém quiser processá-lo, tire a túnica. Deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhada, com ele uma milha, vá duas. Então, não deixe as pessoas definir as suas atitudes. O exemplo que Jesus está dando aqui, e ele veio para aperfeiçoar a lei. Ele está usando um termo da lei. E eu, quando eu tive aula de direito romano, né, na faculdade de direito, e eu estava lá e falava sobre a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, que vem lá da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, as minhas decisões, as minhas atitudes, está diretamente ligada ao que o outro faz. Certo? Então, se ele me fez isso, eu vou reproduzir e vou responder da mesma forma. E cá entre nós, tem muitos casamentos que são assim. Tem muitos relacionamentos que o casal se degladiam, tentando provar que está certo. Porque você fez isso, eu vou fazer aquilo. Porque você fez isso, não faz sentido. Porque você colocou muito sal no arroz, eu não vou arrumar a pia. Assim, não faz sentido, gente. Nós precisamos entender que as pessoas, quando falam olho por olho, dente por dente, eu vou reagir diretamente, de uma forma proporcional ao que o outro faz para mim. Jesus vem e fala assim, não, se ele bater numa face, você dá outra. Se ele tenta te prejudicar, abençoa. Se ele tenta te fazer andar uma milha, ande duas. A hora que nós aprendemos o benefício de não deixar que as pessoas definam o nosso caráter, não deixar que as pessoas determinem como nós vamos agir, aí fica tudo mais fácil, porque eu vou agir de acordo com as minhas convicções e não de acordo com as conveniências. Porque às vezes dá vontade de estrangular, não dá? Às vezes, eu tive essas últimas duas semanas umas carnes de pescoço comigo, foi difícil. Sabe, teve um momento que eu precisei respirar, eu falei assim, eu não preciso ganhar essa discussão. Até 10 não, chegou até uns 50, chegou a 120, e teve um momento que eu cheguei e respirei, daí eu comecei as pessoas falando, eu comecei a pensar, daí eu comecei a pensar na minha esposa, daí isso trouxe uma alegria no meu coração. Pense uma alegria no meu coração quando eu lembro da minha esposa. Daí eu lembro dos meus filhos. Daí alegria muito grande também. Eu lembro do Flamengo. É uma alegria um pouquinho menor, mas também é uma alegria boa. Mas sabe, eu não deixo que as pessoas roubem a alegria do meu coração. Por quê? Porque eu decido viver os princípios eternos de uma forma inegociável. Então o que, que Jesus nos ensina aqui? Não deixe as pessoas definir as suas atitudes. Ele, olha no versículo 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Ele coloca aqui algo para que nós possamos agir como os filhos. Sabe, quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos, que oremos pelos nossos inimigos, ele está fazendo algo que ele faz. Quantas pessoas que se declaram abertamente inimigos de Deus e Deus ama. Deus fala assim, eu amo você. É só, olha, eu estou aqui pronto. A hora que você se arrependeu, eu estou aqui pronto. Porque o amor de Deus não está condicionado ao que nós fazemos, deixamos de fazer. Todas as pessoas são amadas por Deus. Eu posso acessar esse amor ou não. Então, quando ele nos afirma e nos desafia a amar os nossos inimigos, a orar por eles, ele quer que nós possamos refletir o caráter de Deus, das nossas atitudes. Isso é muito diferente do que eu simplesmente andar com legalismo. Eu vou andar com convicção. Sabe, tem pessoas que às vezes deixam claro uma oposição, mas tem outras que começam a derrubar nos bastidores, independente delas serem inimigas declaradas ou aquelas pessoas que te perseguem. Jesus deixa um alerta que nós devemos sim orar, abençoar essas pessoas. Quando você caminha firmado em atitude dos outros, você está deixando que as pessoas definam os seus sentimentos. Você tem deixado as pessoas definir seus sentimentos? Quem hoje roubou a paz do teu coração? Quem hoje, lá no seu trabalho, quem hoje na sua casa, tentou destruir a sua tranquilidade? Tentou roubar a alegria do teu coração? Você tem deixado isso acontecer? Sabe, ele nos orienta a mudar de atitude para revelar o coração de Deus, o coração de Deus. Aqueles que entendem a orientação de Jesus caminham com a visão de que a nossa atitude não pode ser reflexo da atitude do outro, mas ele deve ser reflexo da natureza de Deus. Se você tem a natureza de Deus em você, você vai caminhar refletindo isso. E quando eu penso qual que é o principal motivo que hoje impede você de viver isso. Sabe, é uma palavrinha muito simples, chamada orgulho. O orgulho hoje, ele é um devorador da paz, devorador do amor, devorador de viver uma vida próspera em todas as áreas da vida. O orgulho gera prejuízo financeiro, o orgulho gera prejuízo emocional, o orgulho gera prejuízo espiritual. Eu lembro uma situação de um cliente que me procurou. Ele tinha um valor depositado na conta, estava na conta dele já, que veio de herança do pai dele. Só que um dos irmãos dele tinha falecido e aí tinha dois sobrinhos. E os sobrinhos falaram assim, não, eu quero ver, eu quero fazer. E ele falou assim, não, vamos pegar o dinheiro aqui, vamos dividir. Mas aquele jovem, cheio de sabedoria adquirida nos seus auges dos 20 anos, e o tio dele com 50, 55. E ele, dono da verdade, foi lá, pegou o advogado. E entrou com ação, e não sei o quê, eu quero prestação de contas, eu quero isso, eu quero aquilo. Queridos, todo aquele valor que estava lá ia ser uma grana boa para cada um. Foi tudo imposto em advogado. Ele recebeu, se não me engano, foi R$1.300. Coração orgulhoso levou toda a família um contra o outro, viraram uma guerra. Um processo que demorou uns 4, 5 anos para nada. Tem muitas pessoas correndo atrás do vento e não percebem que o orgulho é o início da queda. Eu fico olhando assim, muitas vezes, eu falo assim, ah, não, já passei dessa fase. Se eu vou entrar nessa discussão, de jeito nenhum, mas deixa falar. Mas, eu estou falando de você, mas deixa falar, não tem problema não. Está falando de mim, que bom. Está lembrando de mim, aleluia. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo que não vale a pena. Eu preciso me envolver com aquilo que realmente faz diferença. O apóstolo Paulo nos ensinou algo muito especial lá em Filipenses. Ele fala sobre lucro e perda. O que é lucro? O que é perda? O que eu estou lucrando? O que eu estou perdendo? Tudo depende da referência, né? Ele diz ali no Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Olha, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E não tendo nem minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. O que é lucro e perna? Depende da referência. Depende da referência. Qual a sua referência? Aqui Paulo fala que tudo é perda, se comparado à suprema grandeza de Cristo, do conhecimento de Cristo Jesus. Amar uma pessoa que tenta te prejudicar será perda, dependendo da sua referência. Quando eu abro mão do meu direito, para não ficar preso a um sentimento destrutivo, eu estou elevando o nível da minha intimidade, da minha consciência, e estou alinhando a minha referência. O que é perda? Certas vezes as pessoas, elas correm atrás daquilo que perderam. Tem gente lamentando por 10, 15 anos, porque perdeu a empresa que faliu, e perde a oportunidade de experimentar e prosperar numa nova empresa. Tem gente que perde a vida lamentando, de repente, um casamento que não deu certo e perde a oportunidade de sonhar e recomeçar a vida. Nós não incentivamos o divórcio, nós somos contra o divórcio, certo? Mas algo que já está consolidado há muitos anos, eu acho que a vida tem que ser reconstruída assim. Certo? Então, qual a tua referência de justiça? Tem gente que corre atrás do dinheiro, corre. Para eles aquilo é existencial. Mas, de repente, tudo isso perde o valor. Porque aquilo que era um grande lucro, vai ver que é uma grande perda. Queridos, qual a sua referência de justiça? Qual a sua referência? Pensando no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seu chefe, com o líder da igreja. Você deixa as pessoas definir seu sentimento? Ou você é aquele que gosta de entrar nas discussões inúteis? Deixar ser envolvido pelos sentimentos de rancor, de mágoas e ressentimento. Você é daquelas pessoas que gostam de entrar numa briga e usa até um chavão. Qual que é o chavão? Eu dou um boi. Não, um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Certo? Uau! Que romântico isso. Né? Isso aí, com a viola caipira, uma gaita, um chimarrão. E eu falo assim, e a fazenda aqui, a boiada. Queridos, pode ser muito romântico, mas é uma maior besteira. Eu quero dizer o seguinte, fuja daquilo que tira a paz do teu coração. Fuja daquilo que prejudica a sua jornada. Fuja daquilo que te escraviza, que gera um sentimento de rancor, de inveja, de tudo aquilo que não vem de Deus. Fuja disso. Então, não deixe. Primeiro ensinamento, quero fechar aqui, que Jesus nos deixou. Não deixe que ninguém decida como você vai reagir e reagir diante das circunstâncias da vida. Nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Esteja com o coração alinhado com o Senhor. Mas o segundo ensinamento... Sabe que eu tiro aqui de Jesus, está ali no versículo 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. O que, que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, entenda que o amor incondicional gera honra. Jesus está dizendo, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Ou seja, Jesus está falando de uma recompensa, que é a recompensa da honra. Quem eram os publicanos aqui? Nesse contexto, os publicanos eram os mais, era a escória daquela sociedade. Eles eram cobradores de impostos, alguém que se rendeu à prática do Império Romano e eles extorquiam ainda os seus compatriotas ali, os judeus. Então eram os judeus que serviam ao Império Romano cobrando impostos e eles extorquiam ainda os próprios judeus. Ou seja, era a escória, era aqueles caras que eram odiados. E aí Jesus faz essa comparação. Você amar quem é amável é muito fácil, até os publicanos fazem. Porque aqueles homens que eram odiados pela sociedade, né, a família deles amava eles. A família de sangue. Eu imagino que a esposa, de repente, né, infelizmente hoje tem muita gente que nem a família quer perto. Tá? Fala assim, saia longe de mim. Mas pelo menos o amor do pai, da mãe, do filho, não sei. E Jesus, ele usa essa comparação. Que recompensa você vai ter de amar quem é amável? Uau! Como é que eu posso amar quem não é tão amável? Sabe aquelas pessoas intragáveis que você chega perto, abre a boca e ou uma atitude, ou está sempre... É difícil. Mas Jesus nos orienta. É uma ilustração muito simples, usada por Jesus, mas que nos traz uma profundidade no nosso relacionamento, na nossa convicção. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não entendem isso. Certo? E Jesus nos desafia a sair da média. Nós não caminhamos como qualquer um, nós caminhamos como filhos de Deus. Os filhos de Deus reproduzem o DNA de Deus, reproduzem os princípios de Deus. Então, quando nós olhamos para o nosso coração, nós precisamos entender essa honra. Lá em 1 Pedro 5, 6:5, ele diz lá, da mesma forma, jovens, ele está dizendo a jovens aqui, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha o orgulho aparecendo aqui de novo, dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Essa é a recompensa. Quando eu deixo o orgulho predominar, eu perco a honra. Mas quando eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, sabe o que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É confiar na direção do Senhor. É confiar, naquele momento você está perdendo a discussão, naquele momento você está sendo humilhado, naquele momento você está sendo exposto ali a um número de pessoas que estão olhando para você, falando assim, coitadinho dele. Mas a hora que você aquieta o coração e confia na promessa de Deus, você vai vendo Deus honrando a tua atitude de submissão. Agora, a hora que você levanta a voz, a hora que você bate na mesa, e você quer provar que é isso, e você quer impor do teu jeito, você simplesmente perdeu a recompensa. Queridos, uma das coisas mais lindas que nós podemos viver é ser honrado pelo Senhor, por uma obediência. Sabe, honra é um reconhecimento, uma referência, uma reverência ao Senhor. Pedro nos ensina que quando nos humilhamos diante de Deus, nós temos como consequência a honra. Se você somente olhar para os momentos, o que você está perdendo algo, sem olhar para o princípio, você perde a oportunidade de colher as bênçãos de Deus. Nós precisamos olhar para o processo que ocorre nos nossos relacionamentos. Existe algo que você está se sentindo injustiçado. Somente confie no Senhor. Se você for tratar com alguém, trata com amor. Não deixe que as pessoas façam você tratar com rancor. Eu queria mostrar um vídeo, possivelmente você já viu esse vídeo, mas que demonstra um pouquinho essa questão da honra. Eu queria pedir que soltasse o vídeo lá, dá uma olhadinha nesse vídeo.
Αγάπη μου, κάτσε από εδώ. Οικονόμου, και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, ε.
Συμβαίνει κάτι, γιατρέ?
Όχι, κάθε άλλο.
Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα.
Entender essa dimensão da honra não é responder na mesma altura, fazer aquilo que todas as pessoas querem que você faça. Sabe as pessoas que esperam que você vai reagir como elas agiram com você? E você reage com amor e com honra. E aí você é honrado por Deus. Então, existe uma recompensa quando Jesus nos ensina a como tratar os nossos inimigos, os nossos opositores, as pessoas que tentam nos derrubar. Ele está nos ensinando a viver o princípio da honra. Porque eu não faço isso porque as pessoas merecem, eu faço isso porque eu reflito o caráter de Deus em mim. As minhas atitudes não são pautadas pela atitude de quem interage comigo, mas de quem Deus, que habita em mim, diz que eu sou. Eu sou o filho amado de Deus, que estou aqui para reproduzir amor e reproduzir o caráter do Senhor. E para fechar, queridos, nós vemos ali, olha a parte final desse versículo. Ele fala assim: portanto, sejam perfeitos, versículo 48, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Alguém já ouviu a afirmação, ninguém é perfeito? Já ouviu isso aí? Ninguém é perfeito, eu vou justificar, ninguém é perfeito. Pode até torcer para o Corinthians, ninguém é perfeito. Mas a gente é boa. Sabe, e essa é uma afirmação, é verdade, ninguém é perfeito. Por quê? Nós temos em nós uma natureza pecaminosa. Só que Jesus, ele deixa uma ordem aqui, ele deixa algo que nos faz refletir. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Jesus nos desafia a ser perfeito. E este deve ser o nosso alvo. Sabe aquele aluno que tira, que estuda para tirar um 7? E às vezes ele escorrega no cálculo ali, ele vai tirar um 6, um 5 na prova. Mas tem aquele aluno que estuda para tirar um 10, e às vezes ele tira 10. Mas mesmo quando ele não consegue tirar 10, ele vai tirar uns 9. 9,5, 8,5, já é uma nota boa. O que está acontecendo hoje é que ao invés de nós elevarmos o padrão da nossa referência, se Jesus fala para nós sermos perfeitos, nós temos que ir em direção à perfeição. Ao invés de ir em direção à perfeição, eu vou, todo mundo faz. Ah, isso aqui todo mundo faz. Todo mundo sonega imposto. Todo mundo faz. Todo mundo trai a esposa. Todo mundo faz. Todo mundo. E aí eu fico elevando a minha referência aqui no todo mundo faz e esqueço de buscar a referência do Pai Eterno. A referência de Jesus, o nosso Salvador. Queridos, quando Jesus nos desafia a sermos perfeitos, Ele está dando uma referência: busque a perfeição. E nós devemos buscar santidade até o último dia da nossa vida, buscar ser aprovados por Deus através de um caráter aprovado. Mas quando eu começo a racionalizar meus pecados, as minhas inconsistências, eu sou influenciado para viver um padrão abaixo de santidade. Baixo de santidade. A pergunta não é se eu posso ser perfeito ou não, mas sim se eu desejo buscar a perfeição ou não. Porque quando eu pergunto, eu posso ser perfeito ou não posso? E aí a minha mente já vai dizer assim, olha, ela vai se auto-sabotar você. Vai dizer, olha, não, você não pode ser perfeito, não. Olha aquilo lá que você fez, lá atrás, lembra? Olha aquele outro lá, olha aquela pessoa que você magoou, olha aquele negócio que você fez, olha aquele negócio na internet que você entrou. E a tua mente vai sempre tentar te acusar, Satanás vai tentar te acusar das marcas e das tuas inconsistências do passado. E isso pode levar você a entender assim, eu nunca vou ser perfeito. Agora, a hora que eu entendo que o meu passado está restaurado, que aquilo que eu vivi até hoje, ele me ensinou muito, mas isso eu não vou continuar levando comigo, porque agora eu tenho um padrão de referência, que é Cristo Jesus, que foi perfeito, nunca pecou, esse é o padrão de referência, que ele fala para mim, seja perfeito. Busque a perfeição, assim como o Pai é perfeito. Sabe, daí nós começamos a sondar o nosso coração, a intenção do nosso coração, e nós começamos a ter resultados diferentes. Deus nos salva pela graça, mas Ele espera de nós uma atitude de busca para fazer diferença na nossa caminhada. 1 Pedro 1, 10 e 11 diz lá: portanto, irmãos, empenhe-se, olha a palavra, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está falando sobre salvação. Mas empenhe-se para consolidar. Porque se eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não vou deixar ser dominado pela carne. Eu vou tentar a todo momento dominar a minha mente, dominar a minha carne, porque eu tenho um Espírito Santo de Deus que habita em mim e que Ele me capacita a viver o extraordinário de Deus. Então, quando eu olho para essa dimensão, empenhe-se para consolidar, esse é um desafio que todos nós temos. Queridos, nada do que nós possamos fazer vai nos dar a salvação. A palavra é muito clara, dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não por obras, mas as obras é consequência de alguém que foi salvo pela graça. Se eu fui salvo pela graça, eu levo o meu padrão e eu vou me empenhar para agradar o coração de Deus. Nós não somos salvos por obras, mas pela graça. Mas porque nós somos salvos, devemos refletir a intenção de sermos discípulos aprovados. Não deixe ninguém baixar o padrão da tua conduta. Sua conduta deve refletir a natureza de Deus. Deve transbordar na vida das pessoas. Você tem caminhado com essa convicção de agradar a Deus? Sonda teu coração. Sonda tua mente. Vai ali em cada área da sua vida. Sabe aquele cantinho? Dá uma olhadinha lá. O que você precisa mudar? Porque Deus espera de nós a perfeição. Se nós vamos conseguir, na glória, eu tenho plena convicção. Até chegar lá, eu vou estar buscando a perfeição prometida pelo Senhor. Você pode fechar teus olhos? Eu quero trazer um desafio para você. Nessa noite, você está aqui também no YouTube, no Facebook, eu não sei como é que Deus falou contigo, mas eu quero trazer um desafio para você que está aqui nessa noite e você tem tentado lutar as lutas do teu jeito, tem tentado levar os relacionamentos do teu jeito, e você nunca foi confrontado com uma palavra direta de como nós devemos viver a nossa caminhada com o Senhor e a caminhada com as pessoas. Você de repente tem sido desafiado a não deixar mais as pessoas definirem as suas atitudes. Você está sendo desafiado a entender que viver o amor incondicional vai gerar uma recompensa, que é a honra. Você vai entender que a referência de Jesus para nós é a perfeição, e Jesus espera que você seja perfeito. Mas nós não vamos conseguir viver tudo isso que foi pregado nessa noite se nós não entendemos o nível de entrega do nosso coração ao Senhor. E eu não estou dizendo de você vir para a igreja, que você está participando de um culto, estou dizendo de um nível de entrega. O que Jesus espera é que nós possamos entregar todas as áreas da nossa vida a Ele, para que Ele possa nos fazer transformar a nossa realidade, a realidade de quem está ao nosso redor. E de repente você está aqui, você precisa hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu quero desafiar você que nunca fez uma oração de entrega, você vai fazer hoje à noite, vai dizendo assim: ó, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver uma nova história, eu quero buscar essa perfeição que foi pregada, eu quero buscar essa vida plena com o Senhor que foi pregada nessa noite. Eu quero poder mudar os meus relacionamentos, porque o Espírito Santo do Senhor vai entrar em mim e vai me capacitar. Se você está aqui nessa noite, você está fazendo essa oração, entregando, peça perdão a Deus, fala assim: eu reconheço que eu sou pecador, eu peço perdão a Deus, eu peço perdão ao Senhor e eu entrego minha vida ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração, eu queria que você levantasse sua mão enquanto a igreja está orando. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém aqui, tá? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Quem aqui está entregando hoje a vida? Louvado seja, eu já vi você aqui no meio. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus. Você está aqui na internet, você tomou uma decisão hoje? Coloque aí no chat: eu entreguei minha vida ao Senhor, eu entreguei meu coração ao Senhor. Queridos, eu quero desafiar você que está aqui e que precisa tomar uma decisão hoje de mudar a forma de você agir nos teus relacionamentos. Eu não sei o que Deus falou contigo, eu não sei como Deus ministrou teu coração através dessa palavra, mas hoje é uma noite para você tomar uma decisão. Eu não vou mais viver reagindo à atitude das pessoas. Eu não vou mais ficar carregando o lixo que as outras pessoas têm jogado em mim, mas eu vou viver um novo tempo com o Senhor. Se você está tomando uma decisão nessa noite, que está vinculado a algo que Deus falou contigo, eu queria que você se colocasse de joelhos aí. Eu quero orar pela sua vida. Mas primeiro nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Eu quero que você deixe Deus ministrar o teu coração. Que você só cante junto, só ouça esse cântico. Você que está aqui também, você pode também colocar diante do Senhor a sua vida, para que você experimente algo especial na presença de Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico, e você que aceitou sua vida ao Senhor Jesus, também coloque de joelhos aí. Ore colocando diante do Senhor, entregando esse momento. Você que está de joelhos, Deus está falando contigo, eleve a sua voz, levante a sua voz onde você está, coloque diante do Senhor. Eu queria que você pudesse declarar: eu quero sim, Senhor, eu quero viver santidade, eu quero viver perfeição, eu não vou mais deixar ninguém definir os meus sentimentos, eu não vou mais deixar ninguém definir como eu vou me sentir. Coloque diante do Senhor, assume compromisso com o Senhor de buscar santidade, abandonar pecados, abandonar coisas que podem atrapalhar você de viver uma vida extraordinária com o Senhor. Coloque diante do Pai, coloque diante do Senhor. Deus está falando contigo. Se você está preso aí nessa cadeira e você precisa se render ao Senhor, se coloque de joelhos onde você está agora. Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando contigo. Não resista, decida agora. Você se prostrar diante do Pai, se prostrar diante do Senhor, para que Ele restaure o teu coração, para que Ele restaure a sua vida, para que Ele restaure a sua história, para que Ele restaure os teus relacionamentos. Queridos, nós somos salvos, nós somos alcançados pelo Senhor para viver uma vida plena, uma vida abundante. Não deixe que ninguém impeça isso na sua vida. Se coloque diante do Pai, se coloque diante de Deus. Viva um extraordinário de Deus, viva um extraordinário do Senhor. Coloque diante do Pai. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Eu quero louvar ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão de joelhos aqui nessa noite. Deus, irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor, confirma no coração deles, confirma no coração deles essa decisão, que possamos ver eles crescendo no conhecimento do Senhor. Nos ajude como igreja a acolher, nos ajude como igreja a caminhar juntos, lado a lado, podendo discipular, podendo preparar eles para o batismo, preparar eles para o novo tempo do Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, tomando uma decisão. Eu quero viver algo novo com o Senhor, eu quero viver um novo tempo, eu quero colocar os meus relacionamentos, eu quero colocar a minha vida. Nada e nem ninguém vai impedir eu de viver o extraordinário do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor esses irmãos que estão aqui na internet, que estão entregando a vida aqui, que estão tomando decisões aqui no YouTube, no Facebook, nas suas casas. Confirma no coração deles, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um momento extraordinário, um quebrantamento. Espírito Santo do Senhor, vem com poder, Senhor, age em cada coração aqui, que nós possamos ver o agir do Senhor, a capacitação do Senhor, o Espírito Santo do Senhor agindo e capacitando cada um aqui a sair nessa noite com a convicção de que eles vão ver, vão refletir na sociedade a presença do Senhor, o caráter do Senhor, o agir do Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja.